Cerca de 70% das crianças e adolescentes brasileiros entre 0 e 18 anos que são diagnosticados no início de um câncer se curam, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Mas quando o diagnóstico é feito de forma tardia, essa taxa cai para menos da metade, como informa a SOBOP, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Maria da Luz é mãe da pequena Vitória, que não resistiu a uma leucemia, o caso mais comum de câncer entre crianças, segundo o INCA. Diagnosticada com o tipo mieloide no primeiro ano de vida, morreu um ano depois. A mãe da menina admite que o caso era grave, mas diz que a demora na descoberta do problema foi outro agravante.
Minha filha tinha febre diariamente, só que eles estavam procurando desenvolver como se fosse uma pneumonia, uma gripe, uma dengue. Então demora bastante. Eu passei, acho que um mês para descobrir o diagnóstico da minha filha, um mês e meio. Eles esperam. Eu fui 4 vezes no médico. Ela falou, não, vamos esperar surgir alguma eventualidade, a garganta, uma pneumonia. Então eu acredito que deveria logo internar, já agir com esse exame da medula.
A campanha nacional Setembro Dourado foi lançada para conscientizar a população sobre a importância da identificação da doença o mais cedo possível. Segundo o INCA, cerca de 11 mil novos casos de câncer infanto-juvenil são registrados por ano no Brasil. Apesar das grandes chances de cura, é a principal causa de mortes por doença nessa faixa etária. Para a presidente da SOBOP, Tereza Fonseca, o maior desafio é identificar a patologia, já que o tratamento, segundo ela, é acessível.
Não existe uma obrigatoriedade mínima de informação sobre o tema nas diversos cursos da área de saúde. Esse profissional, quando sai da faculdade, muitas vezes ele não consegue fazer a suspeita e o devido encaminhamento. O câncer infanto-juvenil, ele tem os seus sinais e sintomas muito parecidos com as doenças próprias da infância. Por exemplo, a principal causa de palidez é a anemia por deficiência de ferro. Você começa a associar a outros sintomas, então você vai pensando mais da possibilidade de uma leucemia nessa criança.
Mas o presidente da Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, Hilder Campos, diz que o desafio dos pequenos pacientes no interior do país é maior, já que os centros especializados de diagnóstico e tratamento estão nos grandes centros.
A questão do acesso também é muito difícil. Quando a gente olha para o Brasil, quando nos voltamos para o interior, a família não tem acesso à televisão, à rádio, não são alfabetizados, a informação é difícil. O acesso ao tratamento é difícil, porque os serviços não existem no interior. Nós não temos especialista, nós temos um médico generalista. Então, nada mais oportuno do que desenvolver a cultura com os pais, com os professores, com a sociedade em geral, mas que eles fiquem atentos, que aquele sinal, aquele sintoma pode ser de um câncer.
Insistir no diagnóstico, mesmo que se pareça com uma doença comum, também é importante para o sucesso no tratamento. Mônica Ribeiro, mãe da Mariana, de 13 anos, conta que levou 7 meses para descobrir 2 tumores malignos na cabeça da filha. Ela conta que aos 5 anos a pequena Mariana foi diagnosticada com diabetes, mas ela não se convenceu e investigou a fundo. Hoje, 8 anos depois, ela está curada, apesar das sequelas, como hipotireoidismo e diabetes.
Eu fui até contra os médicos na época. A médica falou que eu estava já inventando doença, né, para minha filha. Procurei outros médicos até conseguir uma ressonância. E quando foi diagnosticada, as pessoas que estavam ao meu redor, os meus familiares e os médicos que acompanhavam a Mariana, todo mundo se assustou muito, porque eles tinham certeza que, assim, eu estava procurando uma doença onde não tinha. Graças a Deus, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, pela minha persistência, senão ela não teria sido diagnosticada.
De acordo com o INCA, o linfoma, que são nódulos em áreas como pescoço, axilas e virilha, é o terceiro tipo da doença que mais atinge o público infanto-juvenil, ficando atrás da leucemia e dos tumores na cabeça. E segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a quimioterapia e a radioterapia são tratamentos eficazes na cura dos pequenos. Mas em casos mais graves, a doação de órgãos e tecidos, como a medula óssea, pode salvar vidas. De Brasília, Sayonara Moreno.